CBN Esporte Clube.
2:04, começando o último CBN Esporte Clube da semana. Calma, calma, acalma o coração. O último da semana. Segunda-feira Segunda-feira estaremos de volta neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal. Sim, mas antes disso, temos muito aí a repercutir sobre este fim de semana que promete grandes emoções. Isso eu tenho certeza. Grandes emoções neste fim de semana no nosso futebol, principalmente, mais precisamente ainda, falando de Botafogo e Paysandu no Almeidão. Eita, Lele! Amanhã é dia, viu, minha gente? 16h, lá no Almeidão. Estarei lá, inclusive, cobrindo a partida para o Globo Esporte. Espero encontrar muitos de vocês lá nas arquibancadas do Almeidão, ajudando a empurrar aí o Belo nesse momento tão importante e decisivo, tá? Lembrar que o Botafogo, por enquanto, só depende dele. Não tem nada perdido ainda, minha gente. Eu sei que doeu muito o jeito, né, que o Botafogo perdeu a última partida, mas calma, calma. Ainda temos 3 partidas para o final aí do quadrangular e, claro, o tão sonhado acesso à segundona. Já tenho muita gente aqui participando comigo, inclusive mandei agora pouco a nossa lista de transmissão. Hoje a gente tem informação sobre a estreia do Alto Esporte na Liga Filipeia, tem novidades aí, exatamente, ontem eu anunciei, e já temos outra informação a respeito desse jogo, já eu falo para vocês. Temos novidades também em relação à capacidade do Almeidão, né? Já eu também conto para vocês as emoções da segundona de ontem, né? 2 partidas fecharam a 6ª rodada, mas não dá nem muito tempo para respirar, porque amanhã já começa a 7ª rodada. É nesse ritmo frenético a segundona. E também temos novidades sobre o Campinense, minha gente. A corrida eleitoral para a nova diretoria do Campinense, olha, nenhum enredo, nenhum script aí de Hollywood seria mais movimentada, viu, minha gente? Daqui a pouco a gente traz informações. Também vou falar de automobilismo. Isso, você que é apaixonado, temos Paraíba nas pistas esse final de semana. Ah, Juliana, aonde? Fórmula 1? Não, calma, já eu conto, tá bom? Enquanto isso, você pode participar aqui com a gente, mandar sua mensagem pelo 981-324088. 981-324088, mandar sua mensagem de texto, e aí eu vou repetir o que eu falo pra vocês todo santo dia. Minha gente, me ajude, pelo amor de Deus, me ajude mandando áudios curtinhos, de 30, no máximo 40 segundos, porque às vezes a gente vê verdadeiros podcasts aqui mandando pra gente, e aí eu não consigo colocar, porque acaba tomando muito espaço, e aí eu não consigo trazer a opinião de todo mundo, a participação de todo mundo. Então, vamos pensar no coleguinha? Vamos lá? Manda um áudio aqui pra gente, 30, 40 segundos, tá bom? Vamos fazer esse acordo aí, me ajuda, tá? Porque você, inclusive, ajuda a gente fazer o programa de todos os dias. Ah, e antes que eu me esqueça, hoje é sexta-feira, sextou, e temos a agenda da pelada. Isso.
Se liga, é hora da agenda da pelada.
Já tem ouvintes aqui mandando informação sobre pelada, então você aí que também nesse final de semana bate uma bolinha, seja no frescobol, no beach tênis, olha, no vôlei, no basquete, a pelada mesmo do society, da praia, no campo da várzea, no chão batido, enfim, não interessa. Tem aí alguma programação no seu fim de semana em relação a alguma pelada, alguma partida? Manda pra gente que a gente anuncia aqui e quem sabe outras pessoas não chegam por aí no seu evento, por que não, né? E antes da gente ir pro destaque do dia, meu querido Pedro Alves já está entre nós e, é claro, já vou dar aqui o meu boa tarde, porque temos muito o que repercutir amanhã. Aguenta, coração. Boa tarde, Pedrinho.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Marquinhos, os ouvintes e as ouvintes da CBN. Amanhã é dia. o sol tá bonito, poderia ficar até amanhã. Se ficar até amanhã um solzão desse assim, é claro que tem a noite, né, no meio disso tudo, mas é, acho que ajuda bastante realmente pro público. Temos algumas notícias aí de ingressos que eu posso dar já. Vamos ver, né?
Temos promoção, falar... Pedro?
Não. Aí
você aí já tá é demais, querendo demais, né? Aí calma, né, Juliano?
Mas temos uma informação boa aqui pra dar e amanhã é dia. Amanhã é uma decisão pro futebol da Paraíba, pro Botafogo.
Sem sombra de dúvidas. E aí a gente já começa aqui a nossa resenha. Simbora, né? Tá na hora de começar de verdade o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e nove, como eu disse, vamos pro destaque do dia sem muitas delongas, que quem é o destaque do dia? Quem é o destaque do dia? Quem poderia ser o destaque do dia numa véspera de uma partida tão importante? É claro que é o Belão, minha gente, porque amanhã, às 16h, tem Botafogo e Paysandu no estádio Almeidão, exatamente, e é uma partida decisiva para o Botafogo, porque até então o Botafogo ainda depende só de si. Tem uma vitória e duas derrotas nesse quadrangular e tá na hora de vencer, minha gente. Principalmente dentro de casa, né? Duas partidas aí sendo jogadas no Almeidão e a última lá em Manaus. Então tá na hora, tá mais do que na hora de garantir aí, sem sufoco, pelo amor de Deus, sem mexer com o nosso coraçãozinho, né, minha gente? Ninguém merece aquele teste cardíaco, pelo amor de Deus. Vamos facilitar aí, meu querido Botafogo. E o Felipe Surian tem uma excelente notícia, porque o técnico Felipe Surian vai estar de volta à área técnica. Vocês lembram aí que o Vinícius foi quem o substituiu diante do Paysandu lá no Mangueirão. O Belão vem aí sem desfalque, força total. Inclusive, aqueles que nunca entraram também estão à disposição, de verdade, né? E tem uma outra excelente notícia aí, que é o fato do histórico dessa partida, desses confrontos nos últimos 3 jogos... do Botafogo e Paysandu aqui, jogando aqui, os últimos 3 jogos, o Belo venceu quando jogou em casa. Então, coisas boas aí pra gente ter ainda mais esperança pro jogo de amanhã. Quem vai trazer aí os detalhes dessa partida é, como sempre, o cara que sabe mais do Botafogo que o próprio Botafogo, eu ouso arriscar. Ele, Fabinho Hermann.
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Botafogo encerrou na manhã de hoje, lá no CT da Maravilha do Contorno, a sua preparação para o jogo de amanhã, 16h, contra o Paysandu, pela 4ª rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O elenco do Botafogo, que ontem à tarde, quinta-feira, realizou um treino fechado lá no estádio Almeidão. Para esse jogo, o técnico Felipe Surian está de volta, ele que cumpriu suspensão no jogo passado, volta a comandar a equipe à beira do gramado. Outro retorno é do atacante Giva, que estava lesionado nas 2 últimas rodadas, mas já voltou a treinar normalmente durante essa semana e pode voltar a ser relacionado. O Giva, que é uma opção ali para o ataque botafoguense. O Botafogo, que para esse jogo não tem desfalques, nem por suspensão, nem por lesão, então força máxima para o técnico Felipe Surian para o jogo deste sábado. O Botafogo, que vem de 2 derrotas fora de casa contra Paysandu e Volta Redonda, mas agora o Botafogo vai pegar esses mesmos adversários agora no estádio Almeidão. E sobre as derrotas longe de João Pessoa e também essa oportunidade de se recuperar na competição no estádio Almeidão, a gente ouve agora o volante Wesley Dias.
Cara, é muito difícil, né? Você vem de 2 derrotas, é um baque. Mas eu acho que a gente, cara, tem que manter... Lógico, é mudar a chave, a gente sabe, ninguém gosta de perder, é ruim. Mas eu acho que a gente tem que continuar, se doar mais, se concentrar mais. Acho que o grupo todo tem essa consciência que a gente precisa fazer algo mais agora. E eu creio que todos já entenderam, tem essa ciência. Então acho que pro jogo em casa, né, que são duas disputas, né, agora de 6 pontos, primeiro a gente tem que pensar no Paysandu, mas eu creio que a mudança de mente, a chavinha na mente já foi destravada, então a gente entende que é um jogo de extrema importância e de 3 pontos. Cara, eu acho que a gente já provou que a gente é forte em casa. E mais uma vez a ajuda da torcida vai ser de extrema importância, né, para a gente. Então, é aquilo que eu te falei, cara. A gente tem que se doar mais, se entregar mais, se concentrar mais, para que a gente possa vencer esses dois jogos em casa.
Tá aí, palavras do volante Wesley Dias, o Botafogo que deve entrar em campo amanhã com Mota no gol, Ricardo Luiz, Pedro Carrerete, Wesley Matos e Zé Mário na defesa. No meio de campo, Wesley Dias, Netinho e Renatinho. Já no ataque, algumas dúvidas. O Luizinho e Matheus Anderson começaram como titular na partida passada, mas não é certeza que eles se mantenham na equipe titular para esse jogo. É possível que o Hadsley ou o Marco Antônio possam ganhar uma oportunidade entre os titulares nesse próximo jogo. Já na função de camisa 9, não devemos ter alteração. Danilo Mariotto deve continuar como titular. O Botafogo que aposta no bom retrospecto em casa contra o Paysandu para conquistar uma vitória amanhã. Nos últimos 3 jogos entre as duas equipes no Almeidão, deu Botafogo. Esse ano, 3-2 pela primeira fase. Já na Série C de 2021, o Botafogo enfrentou 2 vezes o Paysandu em casa e venceu por 2-1 e 1-0. Então, uma sequência aí de 3 vitórias contra o Papão nos seus domínios. É isso que o Botafogo espera repetir neste sábado. Belo e Bicolor terá arbitragem de São Paulo. O experiente Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro principal. Ele terá como assistentes o Luiz Alberto Nogueira e o Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR vai ser o também paulista Thiago Duarte Peixoto. Com informações do Botafogo, Faber Mano para o CBN Esporte Clube.
2:15, valeu Fabinho demais pelas informações, como sempre, sempre trazendo aqui as informações dos bastidores ali do Botafogo, deixando a gente na cara do gol, literalmente. E aí, Pedrinho, já passo a bola, daqui a pouco vou trazer as participações aqui dos nossos ouvintes, muita gente aqui com palpites e tal, ainda muita gente falando sobre o marketing, né, do Botafogo e em chamar o torcedor. Além das informações que o Fabinho trouxe, eu queria falar com você a respeito de uma... Percebo, e aí é uma opinião pessoal, percebo uma mudança nesses últimos dias de estratégia, e aí sim, tentando de fato nesses 2-3 dias, 2 dias, eu diria, ontem e hoje, assim, tenho visto mais. Um esforço agora sim do marketing do Botafogo de tentar chamar o torcedor e fazê-lo acreditar de novo depois aí daquele gol que não deixou o Felipe Surian dormir, assim como nós.
E a maior parte da torcida, né?
Exato.
Eu concordo contigo, assim, eu tenho sérias dúvidas se é uma medida da gestão, assim, bem pensada. E repita, são dúvidas, eu não tenho informações, portanto eu não vou analisar o que eu não tenho de informação.
Não, infelizmente não temos informação, né, Pedrinho? Seguimos assim, sem ter esse tipo de diálogo. Enfim.
Mas assim, houve uma organização, pelo menos, e uma melhora no sentido da narrativa nas redes sociais, né? Vídeos chamando o torcedor, dos jogadores, né? Vídeos assim, tentando fazer um apelo para que o torcedor vá a campo, para que todo mundo esteja junto. E isso faz parte da gestão, né? Seja pensada pelos dirigentes ou não, porque pode ser só uma sacada da galera da comunicação, né? Aí eu realmente não sei. Mas, nesse sentido, houve uma melhora muito clara. Ainda senti falta, e acho que o torcedor também sente falta, de uma liderança do clube, né? Dirigentes, indo para rádios, para entrevistas na comunicação mais tradicional que a gente tem aqui, né? Rádio, televisão e tal. Sendo presente para convocar também o torcedor na boca justamente do presidente, do dirigente, do vice de futebol, enfim, de qualquer outra liderança do clube, né, da parte de gestão do clube. Isso ainda não aconteceu, não vi acontecer e acho que não vai acontecer. Mas nas redes sociais eu acho que melhorou bastante essa comunicação, essa conversa com o torcedor, esse chamamento, essa convocação. E aí já aproveito para trazer a informação de que, pelo que eu apurei, o Botafogo vendeu tudo antecipado, aqueles 2 mil que ficou...
Com a promoção de sempre.
Que ficou destinado à promoção, já foi vendido
reais,
todos,
aos,
né?
Aos 20 reais.
Não teria também venda hoje, pelo menos a princípio não teria, seria só quarta e quinta, né? Mas já foi vendido tudo, então agora estão os preços normais. E pelo que eu apurei também, uma boa venda até aqui, né? Eu acho que tudo depende muito também do dia de amanhã, assim, né? Um dia, se for um dia ensolarado, um dia que o torcedor não tenha outros motivos para não ir também em relação a essa questão de chuva, dá para dar uma ajudada.
Ah, Pedrinho, desculpa, vou ter que discordar de você, pelo amor de Deus, minha gente.
Mas isso acontece.
Acontece. Mas não deveria, pelo amor de Deus, minha gente.
Mas acontece.
Vocês vão deixar a chuva, se tiver, se é que tiver, impedir de ir lá empurrar o Belão, pelo amor de Deus, né? Vamos...
Ainda é uma realidade, realmente.
Sim.
A parte do torcedor.
Sim,
né?
Sem dúvida, eu sei que sim, mas assim, nesse momento, eu diria, pelo amor de Deus, esqueça aí, você não é de açúcar.
E acho que é um bom ponto pro torcedor também, independente de subir ou não, se o Botafogo não subir na liderança, né, para disputar a decisão, podem ser os últimos dois jogos.
Sim,
né?
Exatamente.
Pode ser com acesso, inclusive, ser os dois últimos jogos e sem acesso, mas é uma probabilidade grande de ser os dois últimos jogos. Então, é bom, né, ir para as últimas partidas,
né,
do seu time.
Exatamente.
Né? Talvez o ano, em termos de arquibancada, termine em duas partidas.
É isso, eu já tenho algumas participações aqui, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a capacidade do Almeidão, tá? Antenor Celestino tá aqui com a gente. Boa tarde, Ju. Boa tarde, galera do CBN Esporte Clube. Avante, todos no Almeidão amanhã. Não interessa qual time você torce, né? O importante é que você é nordestino. Um abraço a todos. E, de fato, o Botafogo aí é quem representa o Nordeste na Série C agora, né? O David Augusto aqui com a gente também. A palavra confiante eu irei trocar por esperança. Tenho grande esperança de que o Belo entre em campo e siga com alto nível de concentração. Se assim proceder, temos chances de vencer. David Augusto. O Lindoaldo também aqui com a gente. Boa tarde, Juliana, e a todos. Estou ouvindo aqui o CBN Esporte Clube. O Michel Davis também aqui falando. Torcedores do Paysandu juram que o Belo é um time de várzea e que o jogo será fácil. Cada um pensa o que quer. Agora, se esse excesso de confiança contaminar os atletas do Paysandu, o Belo vai sair vencedor. Michel Davis aqui. Eu acho que eles não têm esse pensamento não, viu? Porque o jogo lá no Mangueirão não foi fácil para eles não. Com mais de 49 mil torcedores nas arquibancadas e ainda assim, Botafogo vendeu muito caro aquela derrota lá dentro do Mangueirão. Não acho que o time do Paysandu ache que o Botafogo é fácil não. Né?
Seria que eu entendi, ele disse que alguns torcedores acham. Quem acredita nisso está descolado da realidade, acho que não vale nem.
Sem sombra de dúvidas.
Nem comentar. Realmente é um jogo equilibrado, a gente viu que foi equilibrado no jogo de ida, são dois adversários parecidos. Acho até que o Botafogo é um time um pouco melhor com a bola, né? Tem um jogo mais maduro com a bola. Eu acho que é possível demais essa vitória diante do Paysandu. O Paysandu que está perto do acesso, né? Se vencer esse jogo, eu acho que...
Vencer os seus três jogos
pode
até
garantir
agora, né?
O acesso até matematicamente já.
Duas rodadas de
pode sair do Almeidão subindo, né? De divisão, é uma possibilidade. Então, não é um jogo simples, porque o Paysandu tem essa chance iminente. Mas eu acredito no jogo bem equilibrado e com o Botafogo tomando a iniciativa, assim. Eu acredito bastante que a partida vai começar com o Botafogo tendo mais posse de bola para tentar atacar e construir seu resultado.
É isso, bora falar sobre a capacidade do Almeidão. Seguinte, esse jogo pode ter 11.600 espectadores, a gente já trouxe essa notícia aqui para você, porque houve uma reunião, enfim. Reunião entre o Ministério Público, Forças de Segurança e tal, e essa capacidade já teria sido autorizada. Ficou do Botafogo comprovar até hoje, sexta-feira, que tomou todas as providências acordadas durante uma reunião que aconteceu na última terça. E quais são as providências? O Botafogo tem que contratar pelo menos duas pessoas para ficar um em cada uma das 24 rampas, né? Duas pessoas em cada uma das rampas que fazem a ligação entre as arquibancadas e o gramado. Também duas pessoas em cada uma das catracas de entrada, como forma de controlar o acesso e confirmar que de fato só entrem 11.600 no máximo, tá? E além disso, o Botafogo precisa garantir detectores de metais em quantidade suficiente para cobrir a revista de todos os espectadores que entrarem no Almeidão. Bom, hoje pela manhã eu fui atrás de informações a respeito disso com o Alexandre Cavalcante, conselheiro, que é quem fala com a gente, ainda fala com a gente, né? Da diretoria do Botafogo, ex-presidente do Botafogo, e perguntei para ele se o Botafogo já tinha cumprido, já tinha comprovado essas providências que essas providências foram tomadas, para aí sim amanhã ter os 11.600 ingressos. Aliás, torcedores. Inclusive, já emendo aqui uma pergunta do ouvinte dizendo... Não, foi um áudio que foi lançado. Daqui a pouquinho a gente traz esse áudio a respeito disso, mas já respondendo de antemão. Seguinte, o Alexandre disse para mim hoje de manhã que o Botafogo já vem cumprindo todas essas providências. Vamos ouvir o áudio dele agora, Marquinho, por favor?
Nós já tínhamos os 48 contratados, detectores de metais, então assim, a gente já tinha essas providências. A gente, inclusive falei com o promotor, a gente já apresentou para ele, inclusive as anteriores, para mostrar que essas providências que estão sendo solicitadas, nós já cumprimos antes.
Tá aí, o Alexandre Cavalcante, conselheiro do Botafogo, ex-presidente do Belo, que tem aqui uma relação de diálogo ainda com a gente aqui do CBN, né, da Rede Paraíba de Comunicação, informando que o Ministério Público já tem a comprovação de que essas providências não só vão ser tomadas, como já vêm sendo tomadas em outras partidas, em partidas anteriores. Então, se precisava só a comprovação e a comprovação já foi enviada, o que esperamos todos é que amanhã, de fato, a capacidade seja de 11.600, né? Vamos ter a certeza amanhã, né? Depois com o Bordeiro, enfim, com a participação e a entrada dos torcedores. Vamos começar a ouvir aí os nossos ouvintes, né? Muita gente já mandando aqui áudio pra gente. Vou começar com o Flávio de Nova Mangabeira.
Boa tarde, Juliana, e a todos da bancada CBM Esporte. Amanhã é o dia do Belo amanhã. Belo na vitória amanhã. Ganha amanhã, ganha do Volta Redonda e vamos empatar lá em Manaus para subir o acesso. Confiança mil. Valeu, Juliana. Parabéns, Juliana. Uma grande apresentadora também do Globo Esporte. Fiquei muito emocionado com suas últimas palavras.
Oh, obrigada, Flávio. Obrigada demais. Eu também fico muito emocionada, acredite. É um sonho realizado, sem sombra de dúvidas, desde que eu era bem pequenininha, assim, quando decidi fazer jornalismo e jornalismo esportivo. Bom, enquanto o Flávio está super aí animado e confiante, seu Adelson tem uma opinião um pouco contrária. Vamos ouvir.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, estou quase certo de que ainda não vai ser desta vez que o Belo vai subir. Essas duas derrotas fora de casa configuram uma postura do time fadada ao fracasso. E esses dois jogos em casa não indicam duas vitórias do Belo, porquanto na primeira fase ele perdeu duas partidas no Almeidão, sem falar numa série de empates diante de equipes que estavam na tabela numa posição inferior ao Belo. Pelo exposto, não posso estar otimista com relação à ascensão do meu Belo. É essa a realidade nua e crua. Assim, já estou preparado para o pior. O que vier de positivo é lucro. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
Tá aí, seu Aderson já jogou meio que a toalha, né? Mas, pelo menos, mesmo que você ache isso tudo, vá lá pro Almeidão para dar a força, né, pro Botafogo, enfim. Vamos ouvir o João Justino?
Boa tarde, Juliana, bancada e demais ouvintes. Rapaz, tem torcedores que estão desanimados, né? A entregar a toalha. Mas eu penso o contrário, viu? Eu penso que a gente tem que dar a cara a tapa amanhã no Almeidão, tá lá para apoiar o clube. Tem uns dois jogos aí, né? A primeira decisão vai ser amanhã. E aí, quem quer ajudar, faça a sua parte, pague seu ingresso e vá lá amanhã para o Almeidão apoiar. Aquele abraço.
Tá aí o João Justino. Eu já emendo com o Zé Alves, lá de Santa Rita.
Boa tarde, Ju, e todo da Serena Esporte. Zé Alves de Santa Rita. Olha, eu acho o setor de máquina do Botafogo muito fraco, porque uma decisão que temos aí pela frente praticamente, se não fosse a CBN Esporte, aqui no centro ninguém sabia de nada. Quer dizer, o Botafogo, a sua diretoria, tem que se movimentar, botar carro de som na rua, chamar o público, chamar o seu torcedor para o estádio. Eu esperava isso, mas não acontece, infelizmente. Boa tarde.
Boa tarde.
Deixa eu mandar dois abraços aqui.
Simbora.
Um abraço para Ruslan Fernando, que está acompanhando, botafoguense também. E Christian Uchoa, outro botafoguense que também está nos acompanhando. Dois cornetas do Belo aí. Fazem parte da orquestra das críticas. Mas boas críticas eles fazem sempre aí. E estão sempre lá apoiando o Botafogo. Acho que é isso. Futebol E torcedor é você estar tá na mal, no mau momento, no bom momento, elogiar quando tem que elogiar, criticar quando tem que criticar, mas sempre apoiando o Botafogo nos bons e maus momentos.
É isso, falou tudo, Pedrinho. Tem um ouvinte aqui da gente perguntando o seguinte, Milton Barros Júnior, perguntando assim, boa tarde, Juliana, vocês podem informar o local de vendas e valores dos ingressos?
Não, serviço, vamos lá.
Não temos mais ingressos promocionais, né? Isso. Então, os ingressos a partir de agora, arquibancada Sol inteira, R$30,00 e meia, R$15,00. Inclusive, o Procon está de olho nas meias entradas.
E é importante estar
de olho. O Procon já disse hoje, aqui, inclusive no CBN de uma pessoa que está de olho nessa questão do Almeidão, se as entradas meias estão sendo vendidas. É, 60, na sombra, R$60,00 inteira, R$30,00, meia. E nas cadeiras, R$100,00. A bagatela de R$100,00. Uma onça. Aliás, é uma onça não. Pelo amor de Deus, é um peixe. É porque faz
eu
tanto
nem sei,
tempo.
Porque eu não, eu
faz
nunca
tanto
nem vi.
Tempo que eu não pego uma nota dessa.
Quem dera ser um peixe.
Exatamente.
Né? Eu nunca nem vi.
Um peixe ou uma onça na meia, né? Nas cadeiras. Tá? Então, temos a Belomania, né? Que é a loja oficial do Botafogo.
Nos bancários.
E temos também algumas outras lojas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, no centro, em alguns outros lugares, que também você pode comprar o ingresso. Ah, Juliana, exatamente. Que danado de loja é essa? Aí você vai entrar na rede
Botafogo.
Social do Botafogo e vai lá ver qual é essa empresa, tá bom? Vou me ajudar, tá certo? Vamos aqui trazer o Ramos. É, o Papão está em Recife, usou o CT do Retrô. Só que o início do treino estava marcado para as 8 horas, mas por causa do trânsito do Recife, só chegaram no CT às 10 horas, exatamente, Ramos. O Papão decidiu treinar, fazer o último treino lá em Recife, só deve vir para João Pessoa mesmo horas antes da partida.
Vai dormir lá, né? Então,
isso, exatamente. Então, o último treino sendo feito lá no CT do Retrô de Pernambuco. E aí amanhã deve chegar aqui poucas horas antes da partida para se concentrar e tal aqui no Almeidão, porque convenhamos, né, Pedrinho, aqui o CT que tem mais estrutura é o CT do adversário do Paysandu, então não teria lógica, né? Bom, repórter CBN pedindo aí passagem, daqui a pouquinho a gente volta com informações da segundona e claro, a sua participação, não só daí. 2h37 de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube, com uma informação importantíssima. Marquinho acabou de me elucidar aqui a dúvida. R$100,00, meu querido amigo Pedro, é uma garoupa, a verdadeira, certo?
Que é um peixe?
É um peixe.
Ah, tá.
Uma garoupa. Então, pra gente que faz muito tempo que não vê uma dessas...
Eu não entendo de peixe pronto. Nem de R$100,00.
Agora a gente sabe que é uma garoupa que tem nos R$100,00. Olha aí,
eu lembro do...
sensacional essa piada. Eu preciso dizer, é Marquinho piada? Disse o seguinte: por que que ela não para no bolso? Porque ela nada, minha gente.
E nada no meu bolso também. Eu lembro do beija-flor. Você lembra do beija-flor?
Eu lembro do beija-flor, um real, né? Mas faz muito tempo que ele foi extinto, infelizmente.
O real ou o beija-flor?
O real.
Pelo amor de Deus, o beija-flor tá
segue firme e forte. Sendo lindo, inclusive.
Voando parado igual da Maravilha.
Exatamente. Daqui a pouquinho eu vou trazer a sua participação aqui no CBN Esporte Clube. Muita gente mandando áudio aqui falando sobre o Botafogo a partir de amanhã. Enfim. Mas temos informações sobre a segundona, que tá aí de vento em polpa. A sexta rodada...
Tá equilibrada essa segundona,
tá,
a parte
viu?
De cima.
Tá, demais. A parte
pra não dizer maluca.
A parte de baixo... acho que já tá
essa bugia ali, né?
Eu acho que a coisa não vai mover.
Quem é o outro
ali.
Lanterna?
Perilima, né?
Perilima
que desistiu e o Sabugi que tá ali.
Em campo é o Sabugi.
Sendo um saco de pancadas aí da galera da segundona. Na sexta rodada, ontem tivemos duas partidas, fechando a sexta rodada, diga-se de passagem. O Spartax e a Picuiense empataram em 0-0. Pense num joguinho morno, viu? Aquele negócio que não vai pra frente nem pra trás.
Tem 0-0 que eu já vi na minha vida, inclusive, que é jogão, né?
É, sim,
não,
sem
nem
dúvida.
Todo 0-0 é pelado,
truncado,
é ruim. Nesse caso foi ruim, né?
Poucas criações, enfim. Lá no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, no Silvio Porto, lá em Guarabira, a Desportiva... E o Sport de Patos também ficaram no 1-1, empate. as duas partidas de ontem da sexta rodada. A Sport de Lagoa Seca acabou ficando aí com a vitória em relação à Perilima, porque todo mundo sabe, a Perilima já desistiu da competição. Então temos Atlético e Confiança, líder e vice-líder, respectivamente. Spartax, Sport de Patos, Pombal e Sport de Lagoa Seca, todo mundo aí brigando por uma vaga na repescagem. A Picuinense e a Desportiva Guarabira estão ali em sétimo e oitavo lugar, respectivamente, no famoso nem chove nem molha, né? Nem classifica, nem cai, enfim, tá ali no meio da tabela, pelo menos até agora. E, como eu disse, Sabugi e Perilima aí na zona da degola, e tudo isso pode mudar, inclusive, já a partir de amanhã, porque já começa a sétima rodada, com duas partidas amanhã. Uma delas sendo às 5 da tarde, Atlético de Cajazeiras vai pegar o Sport de Lagoa Seca, lá no Perpetão. E no José Cavalcante, o Pombal pega o Confiança às 6 horas da noite, ou da tarde, como você preferir. Então já temos essas duas partidas, temos uma no domingo, Desportiva Guarabira e Sabugi, no Silvio Porto. E na segunda-feira ainda tem jogo da segundona, da sétima rodada, Sport de Patos pegando o Spartax no José Cavalcante às 7h30 da noite. Bom, dito isso, a gente vai seguir aqui trazendo...
Posso dar mais abraço?
Claro.
Um abraçante.
Abrace,
um abraço para de Gustavo, que está nos ouvindo também, Nádia,
não
Guilherme.
Não gasta não, pode...
Guilherme, o filhinho deles.
Arroche.
Botafoguenses também, que já viveram maus bocados nessa, difícil... tarefa de torcer pro Botafogo. E também Roberto Bob, o grande Bob aí, que tem vídeos maravilhosos de 2013, né? Faz 10 anos, né, do acesso, daquele título importante do Botafogo, para a história do Botafogo. Então a torcida tá bem saudosa, relembrando muitos vídeos daquele momento, nos últimos dias também. Até para ver se traz energias positivas para um acesso esse ano, né? Um grande abraço pro Bob também.
Vou trazer sua participação a partir de agora. O Bennett está aqui com a gente, como sempre. A gente pode até simular um time para o jogo de amanhã, mas Surian já definiu o de sempre. Bennett do Belo. O Surian costuma não surpreender, né, Pedro Alves?
É, verdade. O Surian teve um trabalho muito previsível, digamos assim, né, até aqui, né? Não foi um cara que mudou muito o esquema tático, o jeito de jogar. Não vejo isso necessariamente como um problema, mas às vezes precisou dar uma mudada e ele não fez. Demorou até um pouco para modificar a zaga, eu lembro que a gente discutia muito isso, mas mudou. As modificações dentro do jogo eu também acho muito, muito previsíveis, assim, não muda o estilo de jogo, a tática, a formatação da equipe dentro de campo. Porém, eu acho que o Surian merece muito crédito, e vou voltar nisso novamente, assim. Eu acho que parece mil anos que acabou o Campeonato Paraibano, né? Parece que foi há mil anos. E foi dia desse.
Sim.
Que o Botafogo perdeu 5-1 pro Souza, tava numa terra quase que arrasada.
Como
mesmo
diria o próprio, próprio Surian.
Tava numa crise danada, né? Teve a saída do presidente, Alexandre Cavalcante, né? Que quis modificar o departamento de futebol, acabou sendo desautorizado por quem manda de fato, que é Breno Moraes. E a escolha do Breno Moraes se deu correta, até depois de feito tudo, né? Deu certo, né? Ele trouxe o Surian, né? O Surian trouxe vários jogadores de confiança e o Botafogo saiu de uma perspectiva, pra mim e pra muitos da imprensa, e até eu acho que pra parte da torcida, de que se mantivesse na Série C tava ótimo. E realmente tava, na minha opinião, depois daquele péssimo paraibano e um time muito frágil, realmente. E o Surian conseguiu reformular a equipe com muita peça que ele trouxe, que ele achou que poderia contribuir. Manteve alguns jogadores que ele também achou que poderia manter, outros saíram, vários outros. E o Botafogo passou de um ano totalmente desconfiado para um time que chegou e chega hoje numa possibilidade de acesso. E aí não tem como negar que isso é teve muito a mão aí do Felipe Surian, que foi um técnico que formou esse time, fez desse time um time competitivo, um time que cria chances, que faz gols, mas que é problemático defensivamente, mas que está aí perto de subir com possibilidades reais. Então eu acho que o Surian vai terminar o ano, subindo ou não, tendo feito um bom trabalho. Né? Existem ressalvas, eu reconheço várias, eu faço algumas críticas também, e aí é a opinião, né, de entendimento de jogo, mas eu acho que o Surian já fez e vai ter terminado esse 2023, essa Série C, tendo feito um bom trabalho. Pode até ser coroado com acesso, que aí seria bom para todo mundo. E eu acho que Surian E esse elenco merece o apoio do torcedor nesses dois últimos jogos no Almeidão.
Eu também acho. Eu também concordo em gênero, número e grau. O Nelson Paulino aqui com a gente. Parabéns, Juliana, pela apresentação no Globo Esporte. Muito obrigada, viu, Nelson? Um abraço para você. Obrigada pela audiência de sempre. O Luciano de Bahia, boa tarde a todos da bancada. O jogo de amanhã contra o Paysandu será tão difícil quanto o último, mas acredito que o Botafogo vai fazer prevalecer o fator casa e, consequentemente, conseguir a vitória. Daqui a pouco tem mais, tá, galera? Trago mais aqui a sua participação. Vou trazer agora informações sobre o Campinense. Aliás, eu não. Afonso Carlos vai falar sobre como anda a corrida eleitoral.
Ah. A questão tá carregada ali.
É,
viu?
Tá movimentada.
Tá uma briga política, jurídica, coisas que a gente sempre falou do Botafogo, né, que aconteceu. Sim. Temos que falar também do Campinense, que tá nesse momento. Né?
Então bora ouvir o Afonso Carlos.
Campinense! Um grande abraço a todos, uma boa tarde e um bom programa. Daqui a exatamente um mês, estaremos conhecendo o novo presidente do Campinense para os próximos 2 anos. Porém, até lá, muita coisa deve acontecer no rubro-negro. Primeiro, quem irá confirmar sua candidatura? Na próxima terça-feira, abre a data para inscrição de chapa na Raposa. Até então, 4 pré-candidatos já manifestaram o desejo de concorrer. Primeiro, o gestor Sérgio Sadek, depois o empresário e ex-vice-presidente da gestão do Danilo Maia, Lene Correa, logo após o também empresário Carlos Gonzaga e, por último, o advogado Rômulo Leal, presidente do clube no ano de 2010. Pelo cenário atual, Rômulo Leal e Lene Correa são os candidatos mais fortes na disputa pelos votos dos sócios. Porém, se a comissão eleitoral do Campinense receber mesmo a inscrição de chapa do empresário Lene, ela será observada e poderá ser rejeitada. Tudo porque, há 2 semanas atrás, o Conselho Fiscal do clube, mais o Conselho Deliberativo, rejeitaram as contas do atual presidente Danilo Maia. Isso pode impactar na eleição atual, porque Lene foi vice-presidente de Danilo, eleito na chapa lá em 2021, mesmo renunciando em 2022. A comissão eleitoral só vai responder sobre isso, se o Lene poderá concorrer ou não, quando a chapa for oficializada a partir da próxima terça-feira, como a gente já disse. No momento, o atual presidente está afastado, Danilo, e ele entrou com uma liminar na justiça aqui em Campina Grande, mas foi negada pela juíza Ivna Mozart. O presidente do Conselho Deliberativo, José Trajano, é quem está cuidando da parte administrativa do clube até a eleição e até um novo mandatário for eleito lá no Campinense. O Danilo não vai concorrer à reeleição, tenta voltar à presidência do Campinense para pelo menos terminar a sua gestão, mas ele não vai concorrer. Então, um novo mandatário estará lá no Campinense a partir do dia 1º de novembro, quando será empossado, e a eleição acontece no dia 22 de outubro deste ano. Com informações da Raposa, Afonso Carlos para o Futebol Globo CBN.
Tá aí, 2h48, antes da gente ir para o intervalo comercial, trazer aqui a participação do Japão, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Estamos cada vez mais chiques, viu, Pedrinho? É Manaus, Vitória da Bahia, Pernambuco.
Calma, é Vitória da Conquista?
Exatamente. Temos ouvintes em várias partes do nosso país.
Vitória da Conquista, que foi parte da campanha do Botafogo do Acesso,
sim,
né?
Exatamente.
O Botafogo enfrentou o Vitória da Conquista.
Eu não acho que o Belo vence as duas partidas em casa, mas acredito que ele vence uma das duas em casa e vence também o Amazonas fora. Tá aqui o Japão falando com a gente. O Gutenberg, lá de Manaus, tá lá em Manaus, mora lá. Amanhã o lugar da torcida botafoguense é no Almeidão, torcendo com toda a força. Vamos pra cima, podem falar o que quiser, mas o Belo vai calar a boca de todos os pessimistas. O Gutenberg, que nos acompanha direto de Manaus. O Jobson Vasconcelos, boa tarde, Ju. Estamos na corrente para a vitória e classificação do Botafogo para a Série B. Eu acredito, como um bom raposeiro e para o engrandecimento do futebol da Paraíba.
Tem um ponto rápido só do Campinense que a gente estava falando aqui. O Campinense tem um tipo de estrutura que eu acho interessante do modelo associativo, que é quem vota para a executiva são os sócios, né? Não é o Conselho Deliberativo, é a Assembleia Geral que elege o presidente. É muito interessante, para mim, eu acho isso muito mais democrático. Porém, para você ser sócio do Campinense é muito caro, não é acessível. Então acaba, por um lado, é interessante, por outro, não.
Não é,
né,
tão democrático
não
assim.
Não é tão democrático assim, mas tem uma estrutura que eu acho legal, que é do sócio votar direto na diretoria executiva, né, no presidente do seu clube.
2h50, se bora para o intervalo comercial. Na volta, a gente traz mais informações e aqui a sua participação. Fica aí.
Se liga, é hora da Agenda da Pelada.
2h53, vou começar logo de cara aí com o José França, que mandou um áudio pra gente falando de uma pelada. Vamos lá.
Boa tarde, amigos da CBN Esporte Clube, José França aqui do município de Mari, passando, né, para falar de futebol amador. No próximo domingo, aqui no município de Mari, vamos ter um grande jogo entre a equipe da Inter de Mari contra a equipe do Come e Dorme de Sapé. Grande jogo que vai ocorrer a partir das 8 horas da manhã, no estádio Pedro Tomé de Arruda. É um campo muito conhecido como também Campo do Cruzeiro. É um local que fez história no passado, o estádio Pedro Tomé de Arruda, fundado em 1968. Então, a todos vocês, meu obrigado pelo espaço, e domingo tem esse grande jogo aqui em Mari, a partir das 8 da manhã.
Sensacional! Dorme de Sapé, sensacional, adorei o nome do time, muito bom. Seu Wagner aqui também com a gente, amanhã, aliás, vamos aqui dar uma... Só aqui, dia 23, ou seja, amanhã, às 2h45 da tarde, o Campeonato Veterano 35 de Mandacaru, Coritiba do Padre Zé contra o Vasco de Mandacaru na Arena CSU de Mandacaru. Tá aqui as informações também da pelada do seu Wagner, e tem o Ciro também, que tá trazendo informações a respeito da pelada que acontece no domingo. Americano de Sapé enfrenta o Grêmio de Patrocínio às 9 horas da manhã, no campo do Alitão, tá? No campo, aliás, Ailton. Perdão aí, viu, Ciro? Ailton, no campo do Ailton. Tá aí mais uma pelada. Vou aproveitar e trazer aqui o comentário do Paulo Andrade. Boa tarde, Ju. Deus abençoe você. Irá galgar um novo projeto. Fiquei feliz por você ser apresentador. Calma, minha gente. Não, é porque meu amigo Cisco hoje, ele tava numa outra missão. E aí eu substituí, mas de segunda-feira tá tudo normalzinho, Cisquinho de volta lá no Globo Esporte. De qualquer maneira, muito obrigada aí pelo carinho que eu recebi e venho recebendo de tanta gente. Obrigada de verdade. Vou aproveitar aqui o espaço também para trazer informações a respeito daquela partida lá do Alto Esporte, que seria hoje, né, o Alto Esporte, o time de basquete do Alto Esporte, enfrentaria hoje o Shark de Manaíra, né, pela Liga Filipé de basquetebol. Só que a Liga Filipé disse o seguinte: devido a uma decisão da organização do evento, os jogos que seriam realizados na aldeia SOS estão cancelados, tá? Foi essa a explicação que a gente teve até agora da Liga Filipé de basquetebol. Então, o jogo de hoje entre basquete do Alto Esporte e do Shark Manaíra não vai acontecer. Beleza, galera? Segui trazendo aqui a sua participação. O Jô Paiva: sou 13 anos, mas estou torcendo pela Paraíba, mas infelizmente não acredito que o Botafogo vá para a Série B. Acho que ficará para a próxima. Vejo que as arbitragens sempre puxam para os times de fora do Nordeste. Tá aqui o Jô Paiva com a gente. Vamos seguir trazendo os áudios. O Marcos do Bessa falou aqui com a gente.
Boa tarde, Juliana, Pedro Alves e a todos os ouvintes, que fala Marco do Veta. Eu gostaria de saber de Pedro Alves, se ele tem conhecimento. Que eu estava escutando numa rádio hoje, agora é meu dia, e o radialista estava criticando muito a diretoria do Botafogo, ele falou que o Botafogo só tinha botado 7 mil ingressos à disposição do torcedor, porque a capacidade máxima foi para mais de 11 mil, né? E se o Botafogo só botou 7... É uma vergonha o que eles estão fazendo com a torcida do Botafogo, né? Valeu, um abraço.
Então, Marcos, eu tenho informações aqui que acabei de receber do Botafogo. Foram colocados o primeiro lote com 7 mil ingressos, tá? Assim que esse lote for terminado, o Botafogo coloca mais 4.600 para serem vendidos. Foi a informação que acabei de receber da assessoria. Então, é 7 mil só até acabar. Aí depois lançam os demais ingressos aí pra capacidade total, tá bom?
Eu perdi aqui a página, mas eu tava vendo o último jogo aí contra o Amazonas. Tava liberado pra 8 mil, né? O Botafogo disponibilizou 8.300 e pouquinho. É claro que não poderia vender isso tudo, mas esses 300 deve ser alguma questão de colocar mais de determinado, né, meia e tal, enfim. O total foi isso tudo. Então não tem lógica, né, o Botafogo não vender os 11
sim,
mil, ou colocar à disposição o que pode, né, que é 11.600 no momento. Sim. Provavelmente vai colocar sim.
Vamos ouvir o Zé Alves lá de Santa Rita?
Bora, Zé Alves.
É que é uma... Eu trolei o nosso operador de áudio. Então vamos lá pro Júnior do Rangel.
Boa tarde, bancada CBN Esporte, Juliana Bandeira e equipe. Passando para dizer que infelizmente chegou, né? Sábado, Botafogo com dois jogos em casa e um fora. E não pode errar em nada esses dois jogos de casa. Tem que ser as duas vitórias do Botafogo. Tá entendendo? Se quiser pensar em classificação, a margem de erro agora é zero, entendeu? Qualquer resultado a não ser a vitória, o Botafogo tá fora. Não tá fora, o Botafogo repete o ano que vem a Série C. Valeu, Júnior do Rangel.
Valeu, Júnior. O Rizonaldo aqui com a gente também. Boa tarde, Juliana. Não entendo como é que o Almeidão comporta 30 mil pessoas. Tem 2/3 do campo tomado de torcedores e só contam 7 mil pessoas. Seja como for, vamos para a vitória. Está aqui o Rizonaldo falando sobre a polêmica, né, do Borderô, dos que conta de verdade. Enfim, isso é um mistério.
É sobre a partida, né? Se o Botafogo não vencer, ele ainda vai ter chance matemática de subir. Ele não morre nessa rodada, não. Mas é claro que dificulta bastante. Aí você passa também a depender de outros resultados. O Botafogo, no momento, depende só de si para subir de divisão. E isso é muito importante.
Importantíssimo. O Nenê Alves aqui com a gente também. A diretoria, com relação ao público, com essa desanimação da torcida, não passa de 6 mil pagantes. A diretoria do Belo está provando que não tem profissionalismo. Era para vender ingresso para o próximo jogo tudo junto. Enfim, e aí o CBN Cotidiano com Carla Visani. Já levei um para na cara. Tchau, Pedrinho. Até segunda-feira.
Até segunda.
Com boas notícias, esperamos todos nós. Tchau, pessoal. Obrigada pela audiência.